O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol pela Rádio Jornal. Hoje, João Vitor tá por aqui, Ralf de Carvalho, o Pedro Alves tá mandando imagens, me dá imagens, Pedro, me dá imagens do programa aí pro Instagram da Jornal, também para o Facebook, no segundo tempo do assunto futebol e no Twitter também da Rádio Jornal. Big Alves na mesa, Edilson ou Pimentinha no Master. Eita, Ralf, Roberto, o João tá por aqui, João, o garoto tá chegando aí, mas faz como o Fábio Júnior, senta aqui. Não tenha tanta pressa, senta aqui. Pra que tu dessa angústia?
Se for pra cantar, eu levanto.
Você já falou, Júlio?
É.
Ficou careca assim?
Senta aqui. Não, a música, a música.
Não, você tá parecido.
Não é o cabelo.
Tá parecido. Cuidado que ele já casou 100 vezes, viu? Já casou 100 vezes.
Ô, Marcelo, torcedor tem direito a, no meio de 10 jogos, mais ou menos, ter um bom.
Diga qual foi, Ralf.
Esse
ontem. Não, mas o
ontem foi uma noite de jogos bons.
Qual foi
o primeiro do Sport. Eu
não assisti.
O primeiro tempo... melhor que o Sport deu em 30.
Mas contra o Bragantino foi um jogo bom do Sport.
Foi o melhor do Sport,
mas primeiro tempo não.
Melhor.
Esse foi o melhor primeiro tempo que eu vi do Sport.
E depois,
aliás, fez gol e não foi validado. Aquela bola entrou, o goleiro tira de dentro. Entendeu? Não tem VAR, você tem que aceitar a palavra do Bandeira. Então, tudo bem.
E ali acho que nem VAR, né, Ralf? Era o sino, né? Que dá quando a bola passa.
Sim, quando,
né?
A bola passa.
Qual é aquela? Qual é o nome?
É um chip, né?
Que dá o sinalzinho no.
Pô, não tem nada desse de eletrônico, mas o primeiro tempo do Sport foi intenso.
Mas só tem na Copa, viu?
O Sport nunca jogou um primeiro. Os primeiros tempos do Sport, os comentários de intervalo eram quase que padrão. Olha, o Sport foi muito devagar no primeiro tempo, burocrático, não sei o quê.
Não acelerava o jogo.
No segundo, o Sport lanchava e ganhava a partida. Mas o primeiro tempo era assim. Ontem não. Ontem o Sport entrou determinado, primeiro tempo. E tinha um fator. Quando o Sport levou o gol, na hora que ele levou o gol, ali a gente viu um comprometimento, uma reação e um time cansado, porque eu acredito que esse último voo lá para o interior do Rio Grande do Sul, até porque a logística...
Para o interior foi de ônibus.
E voo rasteiro, né?
De ônibus, né?
Teve
então,
ônibus.
Esse jogo contra o Brasil cansou o time do Sport. Quer dizer, o time, pela responsabilidade, pelo primeiro tempo que tinha jogado, o time reagiu. Às vezes o time reage dentro da individualidade, depois o coletivo soma. Então foi assim o Sport no segundo tempo. Então eu acho, você vê que eu disse ontem aqui, o Sport vem jogando de 50% do que pode. Ontem o Sport passou de 50%. E é esse o nível que esse plantel do Sport pode responder por ele. E se responder da agora por diante, aí a gente... E se o Bragantino tropeçar no Vila, é uma zebra.
E outra coisa, Robert,
é uma zebra, o jogo é sexta.
É 5-0.
Mas se tropeçar...
É jogo do Bragantino, doutor...
Então aí não tem jeito.
Goleada também.
Aí é difícil.
Vai ser o placar do
Olha,
jogo.
Olha, é 9 mil por vitória. Os caras vão correr pra caramba e vai ganhar do Vila Nova fácil.
5-0.
O do Sport tem um componente do primeiro tempo muito bom. O Haroldo chegou aqui pra gente falar também. E tava no jogo comigo. E o componente, Ralf, da reação do time após levar o gol.
Ali é um comprometimento.
O time reagiu. Até Elton, que eu não gosto das entradas deles e tal. Ontem, taticamente, ele teve uma função importante. Ele segurou dois homens na área e deu liberdade pro Brocador. Tanto que o Brocador ficou livre, chutou tudo que bola que ficava nele. Ele não tinha ninguém perto pra bater nele.
No
ele
meu conceito,
ele chutava.
Viu, Marcelo? No meu conceito, isso não basta pra um atacante.
Não basta. Mas pra aquele momento do jogo, eu tô falando. Pra aquele momento ali, que o Brocador tava sozinho tomando porrada nas costas, quem fez esse trabalho dentro da área foi Elton. Ficou lá com o zagueiro, levando pancada, e o Brocador flutuou livre, tanto que ele pegou duas bolas na entrada da área, as duas ele chutou, as duas saíram gol.
O fato é que, quando eu disse, o Roberto disse, pô, que noite foi essa? Eu disse, porque depois teve o jogo do Flamengo, e o jogo do Flamengo...
Aí foi o jogo de um time só, Ralf. Eu esperava um jogo...
Segundo tempo, né, Roberto? O primeiro tempo o Grêmio brigou.
Não, o primeiro tempo o Grêmio marcou.
Marcou.
Chegou até uma chance.
Agora, o que é que o Renato vai dizer? Porque quando o time joga fechado com ele, ele diz que é ruim. Quando o Flamengo jogou todo pra cima, será que foi ruim também?
Não, ele disse que a
o tiratema foi ontem.
Que o Flamengo, ele não deu mérito ao Flamengo. Ele disse que o problema é que o Grêmio entregou os 5 gols.
Ele disse, falha nossa, ele disse.
Falha, tudo falha do Grêmio.
O Flamengo, a intensidade.
Meu amigo, é isso aí.
Fantástico.
A intensidade.
Você não reconheceu, não. Ele disse. Depois ele falou, não, nós somos O time é superior ao nosso.
Mas saiu ridicularizado.
Mas,
porque...
meu amigo, mas você tem que ter uma linha de conduta, um reconhecimento do adversário, claro, também.
Roberto, claro, olha, também o Jesus, que não descobriu a pólvora do futebol, mas uma coisa ele está deixando para a gente aqui de exemplo. E se um dia sair, vai deixar. É a história que você pode ganhar jogando bonito e não precisa fazer um gol e recuar. Faz o gol, tenta o segundo, tenta o terceiro.
Terceiro.
O time dele continua jogando, não para.
E quase que sai o sexto. Que ele seria o certo no agregado. Quando entrou
Ficou parecido com o jogo do Brasil com a Alemanha. Se a Alemanha tentasse, continuasse jogando, faria 10. Naquele 7-1.
Ontem,
se o Flamengo continuasse tentando. E eu vi jogadores assim conversando, entendeu? Talvez, olha, tá resolvido.
Tá
resolvido.
Aqui que um jogador do Grêmio pediu pros caras dar uma.
Não pedindo, mas pelo menos dizendo, tá resolvido o jogo.
Atenção, tá, atenção, velha guarda do esporte. Foi bom ter liberado André, viu? Não jogou nada. Parecia um poste ontem. Quem jogou foi Cebolinha.
André, no nível da Série B, jogaria.
Cebolinha é uma andorinha sozinha, fazendo verão, procurando companheiros e não encontra. O time do Grêmio tem um monte de jogador.
Que é isso?
De jogador. Jogador. Que corre, que marca, entendeu? Mas não tem.
O time dele, o time do Renato teve uma chance, que eu vou dizer a vocês, se aquela bola entra. É Maicon, né?
O camisa 8, o Maicon, chutou no goleiro. O goleiro caído.
A barra aberta, o goleiro caído num canto. Acho que era Felipe Luiz que estava dentro do gol. Ele chuta em cima do goleiro.
Eu vi três vezes o lance.
Cruzamento de Cebolinha.
Ele chutou em cima do goleiro.
Foi travado, foi?
Mas se ele chuta
no meio,
pro lado direito ou pro meio, tava chegando lá o Arão, se não me engano. Ou Felipe Luiz. E tiraria. Eu acho que tiraria, Roberto, a bola. A bola bateria nele.
Ele ali, basta dar uma cavadinhazinha leve. O goleiro tava caído.
Aquela agonia, com três caras chegando, Ralf.
Agora, o Flamengo.
Só que fazia isso era ele.
O Flamengo é a melhor equipe do futebol brasileiro, disparado. Vamos ver com a escola argentina agora o que é que vai dar na decisão dessa Libertadores. Mas o Flamengo no Brasil é o melhor. Outra coisa também, alertou esse negócio do time fazer um gol e recuar para segurar, jogar no contra-ataque. Isso é para quem é fraco. Quem é forte joga atacando.
Não, mas quase todo time brasileiro faz isso. Ele faz um gol e vamos garantir 1-0 e jogar no contra-ataque. E leva sufoco e acaba levando o empate. Quando consegue, vez por outra, o contra-ataque. Pode até fazer o segundo, mas a maioria faz assim, fica lá atrás para garantir o resultado.
Vamos deixar não outro falar.
Agora.
Carreta alugou o espaço.
Também preciso dizer,
e a gente
já diz o tempo todo, e todo mundo enxerga e todo mundo vê. Quem gosta de futebol, quem assiste futebol, tá vendo que o time do Flamengo, ali no meio de campo e no ataque, tem jogadores com qualidade sobrando.
Bruno
dos outros.
Bruno Henrique tá mais que sobrando, né?
Não, tá sobrando, ele sobra. O Gabigol tá bem, o meio de campo do Flamengo muito bom. Aquele que joga de pé canhoto ali pelo lado direito, como é o nome dele, Marcel?
O Gerson?
O atacante do Flamengo.
Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro
joga muito.
Habilidoso, joga muito. Aí o Gabigol
cai. O time é muito bom, Roberto.
Tem um
treinador que. No final, o Haroldo vai falar também. A gente ouviu os atletas.
No final do programa ele vai falar, faltando
não,
2 minutos.
Não, tem tempo ainda. Os atletas do Flamengo dizendo: olha, ele pede pra gente não parar, pra gente continuar correndo.
Foi, tentando, ele buscando, falou isso, né? Exatamente.
Eu queria falar sobre o jogo do esporte ainda, que vocês estavam falando aí. E...
misturamos os rubro-negros aqui, não foi?
É.
Misturando os grandes jogos.
O que foi mais legal do time do esporte ontem é você ver que tava todo mundo num bom nível técnico. Os jogadores todos com intensidade e todos no mesmo nível jogaram técnico, bem, na minha opinião, todos jogaram bem, tanto que a gente escolhe o Brocador como o melhor da partida muito pelo poder de decisão dele, né? Porque acertou aquele chute lá da entrada da área de perna esquerda, né? Mostrou repertório, mostrou recurso.
Muita gente não via por aqui alguém chutando de longe,
é verdade,
como o Bita fazia,
mas assim, mas olha, o Charles foi bem, eu gostei do Charles. Você teve
o Leandrinho
que saiu, depois pediu pra sair.
Mas tava bem,
né? Tava bem. O Sander fazendo bem o papel dele lá
os
no lado esquerdo.
Né?
Exatamente. O Norberto
laterais
também. Fazendo aquela. Dobrando ali com o Yuri, né? No jogo apoiado, como diz o próprio Guto. O Norberto com o Yuri.
E eles voltam muito, recompõe tanto o Yuri quanto o Guilherme, né? Ajuda muito a marcação. Vai e volta.
Exatamente. Então eu acho que isso é legal. O esporte mostra força na reta final. e num jogo de superação, porque, como vocês mesmos estavam argumentando aqui, né, a proximidade de um jogo entre outro não dá tempo de você ter uma recuperação tão grande. Mas mesmo assim, o Sport mostrou um poder de superação muito grande, muita intensidade, né? Falava-se muito isso também. O primeiro tempo do Sport é um pouco mais reativo, o segundo tempo ele vai e sai um pouco mais, não. Desde o começo do jogo, procurando gol, sendo intenso. Tomou um gol realmente numa bobeira, né? Numa cobrança de escanteio. Mas é uma sensação.
Como tomamos gol bola aérea, né?
É.
Os times todos.
Acontece, né? Tem um mérito também do cara que subiu, acertou a cabeçada, claro. Né?
E é treinado, né, Haroldo? Essa bola parada é treinada. Tu vai no primeiro pau, eu cobro escanteio ali, eles treinam isso, né? O
clube treina. É verdade. Mas olha, eu fico com uma sensação muito positiva em relação ao time do Sport. Acho que. Tem dois jogos fora, mas você não vai cravar aqui que a subida pode ser lá em Curitiba, né? Em Campinas ainda não dá, matematicamente não dá. Mas eu acredito que no próximo jogo em casa o Sport já esteja fazendo a sua conta
para subir. O ponto de corte está
em 62.
Em 62. Se 62. Ele ganhar os dois jogos 62 fora,
são duas vitórias.
Se ele ganhar
mas o Curitiba Guarani... é muito difícil lá, Raul.
Sim, lá é não, difícil. Eu estou falando ponto, né? Se ganhar do Curitiba e do Guarani antes, então o Sport aí volta classificado. Mas precisará ganhar. Agora, o planejamento do Guto é para 7 pontos. Então, certamente que ele, para conseguir 7, ele vai ganhar ou do Guarani
e
ou
ganhar um empata, ele está pensando em ganhar um e empatar outro, no caso. Eles 3 jogos, 7 pontos. Quer dizer, esses 3 de ontem, 3 no Guarani e um do Curitiba.
Hoje eu já encontrei um rubro-negro aqui, na empresa, um motorista, e disse: a subida tem que ser em casa. A festa tem que ser na ilha. Não precisa subir agora, não.
Lembrar que o último jogo do Sport é fora, em Goiás, com o Atlético Goianiense.
Mas ele pode subir agora contra... Depois do...
De Guarani,
do Curitiba.
É, Botafogo,
é o Vila ou é o Criciúma?
Criciúma.
Pode subir contra o Criciúma. Então o cara quer fazer a festa em casa também, né? Que seja um jogo bonito na Ilha do Retiro. Mas olha, tudo isso que a gente tá falando aqui é só para confirmar que o Sport está praticamente na Série A. O que ele falta... Faltam realmente os pontos ainda a serem conquistados. Né?
Faltam matematicamente.
Os jogadores, né, têm que estar focados, né? O Guto é o principal... A principal peça para fazer isso, para incutir na cabeça dos jogadores que ainda não subiu. Mas a gente aqui, nas análises que nós fazemos, é o Sport praticamente na primeira
divisão. São 7 jogos, 21 pontos para o Sport tirar 6. Então, tá bem. Hoje o ponto de corte está em 61, não sei quanto.
Uhum. 62. Arredonda para 62.
Né? 62 o ponto de corte hoje. Então, para atingir 62, o Sport vai precisar, obviamente, 6 pontos.
Só e você vê que o Sport passou por uma situação, por exemplo, perdeu o goleiro titular. Né? E isso poderia gerar dúvidas. Será que o substituto, não, o Luan Poli está fazendo o trabalho dele, né? não compromete, na minha opinião, não compromete. Ainda não foi super exigido, mas não comprometeu.
Ainda bem, né?
Ontem ele fez uma defesa
significa
importante.
Significa que a defesa não deixa,
exato,
né?
Ontem ele fez uma defesa importante. Quando o Kleber errou numa saída de jogo, tava 1-1. Tava 1-1.
Essa defesa do Sport.
No jogo lá em Pelotas também, ele fez uma boa defesa. Tem um chute em diagonal, um atacante do Brasil entra em diagonal na pequena área e ele tira com o braço praticamente a bola que entrou.
Ele salvou um gol lá.
E teve outra chance também de cara pro gol que ele defendeu. Né?
Ele só teve vacilo na primeira bola. Foi uma falta cobrada.
Escorregou, pingando. Não foi?
Foi, ele patinada. Teve uma patinada ali e tal. Agora, fora disso,
quando exigido, ele mostrou serviço.
A defesa do Sport só pode ser creditada a ela duas derrotas. A uma terceira, porque o Sport tem 3 derrotas na tabela. Mas uma derrota do Sport foi da arbitragem. Foi aquela do jogo com o Operário, que o árbitro autorizou o jogo, a CBF inclusive repreendeu, autorizou o jogo dentro d'água. Segundo, deu um pênalti que não foi. Havia falta antes no goleiro. Então aquele a gente tira, essa defesa pode ser cobrada por duas derrotas.
Agora veja.
Então a defesa está muito bem. No jogo contra o Brasil, a defesa fez um jogo de segurança. Agora, a defesa do Sport não é totalmente perfeita, porque não tem uma saída de jogo boa. Quer dizer, aquela rapidez, sair com a bola controlada. Só isso que está faltando. Porque com relação ao trabalho de marcação, essa defesa tem sido muito boa.
E o Adrielson jogou bem.
E o gol ontem da bola parada, Haroldo, é bom para não botar a culpa só em Maílson quando ele jogava. Porque geralmente o jogo aéreo era o goleiro. Ontem ele não estava no jogo. E o Sport levou o mesmo gol que leva de bola parada de falta de escanteio. Não é?
Rapaz, todo mundo leva de bola parada. O Grêmio levou 3 ontem.
É, mas
três de bola parada.
O que estão, inclusive, falando muito do Luan é que ele tem uma saída arrojada. O próprio Guto falou sobre isso, né? Ele é arrojado, ele sai do gol, ele...
Eu acho a saída dele...
Ele acha até a cabeça do zagueiro, mas acha alguma
coisa. No jogo... É que o goleiro sai com tudo ali.
O Adriel, se não foi
do outro. No jogo do Brasil, nós falamos sobre isso. A saída do Luan Poli, eu acho um pouco melhor do que do...
Do Maílson.
Ele sai com vontade de sair. Não é na dúvida, não.
Na de ontem, você acha que ele devia ter saído?
Não. Uma hora ou outra pode haver um caso assim de não dar tempo de vacilo. Mas eu falo de um modo geral. A gente acompanhou não, no
ele,
jogo.
Ele sai melhor.
As saídas são boas.
Um dos melhores jogadores...
É que ele sai melhor, ele sai. O Maílson às vezes não sai.
Um dos melhores jogadores da partida foi o goleiro do Paraná.
No primeiro tempo, indiscutivelmente, foi ele.
Pegou muita bola, né? Tempo. E teve aquela bola que eu pensei que ele tinha defendido, mas bateu na trave.
Na trave. Ele só não
até
pegou.
Até a trave ajudou.
Orou, até a do segundo gol, você tem ideia, ele defendeu o chute do brocador. Quem fez o gol foi Guilherme, já com ele já caído, né? A bola.
Um goleiro só não segura um time. Você tá vendo aí. Isso
tem que ter elenco.
O goleiro fez o papel dele.
Pedro Guilherme tá em Jordão Alto, dizendo: Marcel, comenta aí, por favor, já declarações de Renato Gaúcho ontem pós-jogo. O Roberto já falou aqui. Que ele começou desmerecendo o Flamengo. Eu acho que a hombridade em quem analisa o jogo de reconhecer que o adversário foi melhor, gente. O Flamengo foi melhor. Né? Tem
o Flamengo
sido melhor.
É melhor.
É melhor.
É melhor, não foi melhor. E o Flamengo foi melhor no primeiro jogo também. E era pra ter ganho o primeiro jogo lá em Porto Alegre.
Foi 1-1, o Grêmio empatou na reta final.
É um time melhor, com melhores jogadores, com melhores jogadores de ataque, com melhores jogadores de meio de campo. Entendeu?
Um conceito tático melhor, técnico
também. Uma filosofia de jogo. Isso. Não recua.
E o time arrumado, que o Abel não conseguiu arrumar, mas o Jesus conseguiu. E o time tem dois Jesus. O time tem dois Jesus, Marcel. O Flamengo tem dois Jesus.
Quem é outro Jesus?
Gabriel Jesus. E o treinador que é Jesus.
Não, é Gabriel Barbosa, aquele ali, velho.
Mas é Jesus, não é Jesus, não?
Não, Jesus é o
do City. Jesus é o de lá, é mesmo.
É o do City, Roberto.
Ó, pra aí eu já queria botar outro Jesus.
Queria botar do Flamengo. Diga que tem um anjo Gabriel.
Tem
Jesus.
Tem um anjo Gabriel.
Tem João de Deus, que é auxiliar de Jesus.
Mas olha, o técnico é competente? É competente. Mas o time ajuda. Entendeu? O time é bom, o time tem jogadores de qualidade no meio de campo, no ataque, na defesa. E o goleiro também. O goleiro verdade. Também, o goleiro do Flamengo também é bom.
Agora veja, o Flamengo.
A diferença é muito grande.
Vamos falar de dinheiro.
Eu não sei como é que o Grêmio chegou ali. Eu não sei como é que o Grêmio chegou ali. Porque o Grêmio é um time lutador, um time de marcação, um time que ocupa ali
ele
o espaço.
É aquele copeiro, aquele brigão, aquele, né?
Exatamente.
É, mas não é um time taticamente melhor.
Não
do
é,
Flamengo.
E você procura assim, de, vamos procurar.
E vou dizer a você.
Um confronto, jogador fora Cebolinha não tem no Flamengo.
O confronto vai ser Grêmio. Dos melhores times da América do Sul, no momento. O River Plate, com um conceito diferente do Gagliardo lá, e o Flamengo de Jesus. Vai ser um grande confronto, um lindo jogo no Chile,
não, vai
em Santiago,
ser,
né, Ralf?
Vai ser.
É 23 de novembro, né? A data coincide com a data em que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 81.
É.
Também no mesmo dia, 23 de novembro.
Veja o que acontece. Eu acho que há uma diferença. O Flamengo hoje não é um time de pancada, é um time de jogar.
De jogar, exatamente.
De qualidade, de arte. O River é muito de porrada.
Tá jogando bem,
viu? Dentro do espírito argentino.
É um jogo
duro. Matar o jogo.
É.
É matar o jogo.
Mas eles têm jogado.
Mas como,
que atrapalha,
como
viu?
A decisão é numa partida só, a menos que eles queiram decidir nos pênaltis.
É jogo único.
É jogo único. A marcação
o time
deles...
do Galhardo, olha, eles perderam um jogo na Libertadores inteira, foi esse agora do Boca 1-0, já classificado praticamente.
É.
Perderam um jogo até agora. O time joga. O time
mas
é
eles contra o Boca, eles fizeram um antijogo, o River.
O Boca fez... bateu mais, o Boca foi mais duro, Ralf.
É.
Agora, ele joga, é assunto que eu confronto lá, o clássico deles é um clássico.
Vai ser um bom jogo.
Como todo clássico é, mas eles não é.
Vamos ver,
o River
a qualidade,
deixou de bater há muito tempo.
A qualidade técnica do Flamengo é maior do que a do time do River. Eu assisti o jogo todinho do River contra o
Flamengo.
O
Flamengo é melhor. Eu acho
o Flamengo é melhor tecnicamente, o time é melhor tecnicamente.
Zagueiro bom esse Pablo Mari.
O Flamengo.
Né? Agora, vamos ver se o que é que prevalece, é a qualidade técnica... Ou o jogo duro
a raça argentina,
dos times da Argentina.
Rapaz,
né?
O Flamengo, do meio campo para frente, até Arão está jogando demais, virou um goleador. Então você nota o seguinte, o Flamengo entra no miolo, no setor de marcação, ali na meia-lua da grande área do adversário, tabelando. Rapaz, aquele Kahneman e o Jeromel ficaram sem saber. Levaram dois gols de bola parada, quer dizer, na hora da a cabeçada dos dois zagueiros do Flamengo, né? primeiro um, depois o outro, na cobrança de escanteio, e eles ficaram assim atontos, o que fazer? Falharam os zagueiros de área, que são dois jogadores de qualidade, repito, o Kahneman e o
Jeromel.
E o goleiro. O Vitor, ele dançou no jogo de ontem.
Agora, saindo do jogo para falar do que mais chamou a atenção para mim, que é o público e a renda. O Flamengo faturou ontem o que um time ganha para jogar a Série B. 8 milhões num jogo. 8 milhões foi a receita de 69 mil pessoas. Aliás, para ser preciso, 69.981.
Tem despesa, viu? Tem despesa.
Tem, claro.
Mas o Maracanã é muito dinheiro. Para um jogo é muito dinheiro.
Eu sei que é muito dinheiro, mas tem despesa. Sim,
sabe quanto o Flamengo conseguiu?
A despesa parece que é de 7 milhões e 900.
Já quanto o Flamengo conseguiu?
Tô brigando, hein?
Quanto?
7 milhões e 900, fica 100 mil.
Não, é isso não.
Tô brincando. Flamengo conseguiu.
Mas é pesado.
Nos jogos do Maracanã.
Maracanã é pesado.
Flamengo conseguiu já. 80 milhões. É muita coisa em renda de jogo. Em renda. Só em público renda. Torcida do Flamengo.
Tinha um amigo meu que dizia, Ralf, faturamento não é lucro.
É verdade. Faturamento. Você tem que ver o líquido, né?
Tem que ver o líquido.
A gente tá falando de renda e faturamento. Tem um rolo aí com o Central.
Tem, rapaz, porque a eleição tá suspensa.
Tá.
Olha, tudo complicado de ruim. Tá acontecendo no futebol da gente.
Tem um rolo com o Náutico também.
Também com o Náutico.
Sim, hoje de manhã eu vi a sua entrevista.
Explique com o Edno. O Náutico não pode inscrever jogadores.
Não pode.
Enquanto não resolver o problema da justiça.
Sabe que tá aqui chamando a atenção? Que é a primeira vez que a CBF aplica
essa punição
a um clube no Brasil. Quer dizer, o Náutico devia um dinheiro ao Porto, ao Porfírio, porque a transação de Rogério. Essa transação foi em 2015, Rogério foi vendido para o São Paulo e o Náutico tinha que repassar o dinheiro do clube formador, que era o Porto, o Náutico não passou. Então o débito estava lá. A CBF colocou esse débito na soma. E o de Milton Cruz, o presidente hoje de manhã disse que ainda tem outros débitos, mas os dois conhecidos são esses aí. O do Porto, o Náutico administrou. O de Milton Cruz, não. O Milton Cruz não quer, quer o dinheiro. E moral da história, é um débito em torno de 300 mil. Então, por conta disso, o Náutico foi punido por não poder inscrever jogador para qualquer competição junto à CBF.
Ei.
Isso tirou, o Náutico jogou. O que chamou a atenção é que o Náutico vem jogando com 10 jogadores, sem banco, sem nada. 10 jogadores no sub-15. Aí disse, por que jogar 10 contra 11? E o Náutico é o terceiro. O primeiro é o Sport. Segundo é...
Retrô.
Na Série A2 você fala?
Segundo é o Retrô, não, sub-15. Aí o Náutico ainda fez 11 pontos. Até que com 10 jogadores está jogando muito. É o terceiro. Mas isso significa dizer que o Náutico está amarrado para qualquer competição. Não é só lá na base.
É, agora veja bem. O Náutico vai receber dinheiro aí das competições do ano que vem, né?
Claro.
Eu sei lá, eu acho
Nordestão,
que...
Série B. Ah,
eu acho que com certeza vai fazer uma compulsão.
Agora,
o danado é que recebe, mas aí daqui a pouco vem outra carga de...
Isso se resolve juridicamente.
Eu não sei. Aqui, como é que conseguiram fazer isso com os clubes daqui? Fizeram com o Náutico, fizeram com o Santa
Gastando
Cruz.
Errado,
fizeram, né? Com o Sport.
Gastando errado.
E é muito difícil fazer futebol assim, porque difícil, você faz um planejamento, daqui a pouco você tem que pagar um negócio lá e é urgente. Ou paga ou não faz mais
aí
nada.
Acabou o teu orçamento.
Aí acabou.
Você já tem um faturamento pequeno, ainda comprometido com tanta coisa atrasada, tanta causa trabalhista.
Receitas bloqueadas.
Isso é como o nosso ouvinte, que o cara comprou, tá com dinheiro guardado para comprar o botijão de gás. Aí chega o menino e diz, pai, o chinelo quebrou. Aí vai ter que gastar pra comprar outro chinelo. Aí já tirou do botijão de gás. Então, imagina, você ter um planejamento, daqui a pouco aparece um débito desse, 300 mil, é uma pancada. É.
Agora, em setembro, o Diógenes disse aqui que o assunto estava resolvido. Ele achou que estava. Ou seja, achou que o Milton Cruz iria aceitar a proposta de parcelamento do Náutico. De repente, agora está provado que não aceitou. Então, tudo deu marcha ré, tudo voltou.
O Central é um problema da eleição. Está suspensa a eleição e o clube precisa fazer a eleição para poder fica no, é, normalizar tudo e
já começar, né?
E já começar.
Tá sem presidente.
Tá sem presidente, olha, né?
É. Nós falamos em público aqui, eu lembro, Ralf, que segunda-feira no Fórum Esportivo o Vanderson Lacerda foi e pediu, apelou pra torcida voltar, pra ir pro estádio. Ontem, o jogo foi 7h15 da noite. Mesmo assim, tivemos 14.600
Excelente, excelente.
Quase 15 mil pessoas. Eu analisei que, por uma sexta-feira, de uma quarta-feira, 7 da noite é um público bom.
Excelente.
7 da noite.
15 mil pessoas, Roberto, não?
Muito bom.
Viu?
Muito
7 bom. Da noite é um horário que, para bilheteria, para renda, é ruim. Tanto quanto de 9h30. Porque é cedo demais. A gente está vivendo o seguinte: nosso clube estão jogando ou cedo demais ou tarde demais.
É, exatamente.
Então, o ideal seria 9 da noite. No máximo, de 8 até as 9.
Esse horário da 20h30, ele no Brasil ficou, lembra? O pernambucano era quarta-feira, 8h30 da noite, domingo, 4 da tarde. É ótimo.
8h30 da noite é o melhor horário.
É horário de 17 horas. Para chegar no estádio, meu amigo, é.
Ó, foi 14.719 torcedores ontem.
Nesse trânsito,
com renda de 694
mil. Muita gente no jogo, honestamente.
Obrigado, Pedro.
O pessoal trabalha até 18 horas. Geralmente, não, quando fecha onde a pessoa trabalha, ainda tem alguma coisa para fazer. Nunca sai 6 horas, né? Então, para chegar num estado de 7 da noite...
o trânsito que a gente
vive. E vai e vem o trânsito também. É complicado. Eu achei excelente esse público aí. Muito bom.
Verdade. Não sei como é que você faz um horário sem pensar nas grandes cidades, nos deslocamentos.
É, mas não foi pensando no foi pensando na grade da TV.
É a TV.
Eu preciso então, de um jogo às 7, preciso de um jogo. Principalmente TV a cabo, muita gente não está entendendo. Não é a TV aberta. A TV aberta, quem precisa...
Isso aí é grade da TV por assinatura. Um jogo começa às 7h15, aí ele termina por volta de um pouco depois das 9.
Tem o
começo às 8. Já dá o pré-jogo para dar 9h30.
Tem o das 8, tem o da 9. E vai preenchendo a grade.
Formação de grade.
Vai preenchendo a grade.
O programador, o cara que faz isso, ele já sabe o que, é que ele tem que
fazer.
Agora,
vamos pensar pelo lado da televisão. A televisão está pagando para poder ter o jogo para cumprir a grade, para fazer a grade do jeito que ela quer. Quer dizer, na verdade, é porque a CBF e os clubes precisam do dinheiro, está vendendo o horário.
Claro.
Então é normal.
É por isso que eu estou dizendo
é
que
o horário pro é ruim para o torcedor.
O horário não, mas o público foi bom demais para esse horário.
Foi. É verdade, foi muito bom mesmo.
Muito bom.
Mas eu acho que a torcida vai se acostumando também, viu, Ralf, Roberto? Vão se adaptando, né?
Quem pode vai, quem não pode não vai.
Se acostuma com coisa boa e coisa ruim
você
também.
Você vai se acostumando e acaba se submetendo a essa situação. Tem que sair um pouco mais cedo do trabalho, tem que acelerar para poder chegar lá no estádio.
Tem gente que come giló?
Come.
Giló é bom.
Amarga que nem giló. Tu come giló?
Eu gosto demais.
Eu botei na boca uma vez, cuspi, joguei. Não,
depende
mais
como
na
você vida. Come o giló, como ele é.
Você frito. Come como? Com açúcar?
Não, o giló. Mel. Ele é bom. Ele frito, como é bom colocado no feijão, como se coloca maxixe.
Aí é.
Agora, aí se bem que essa coisa...
Tira o amargo?
Em parte sim, mas o amargo, Roberto, é como determinados degustativos, quer dizer, que você toma depois do almoço, você tem que sentir o doce e o amargo na garganta. Esse amargo vicia, esse amargo faz você se acostumar e gostar, no caso da bebida, assim também da comida.
Sobre essa coisa de horário, também em outros países você tem de 5 a 6 horários diferentes, né, de partidas. Você tem jogo no começo da tarde, no meio da... no mundo todo.
Mundo todo.
Isso não é uma coisa mais que vá causar espanto.
Não, não. O mundo todo tem TV. E a TV se supre. Ou seja, a gente vai deixar de botar um filme que custa tanto para botar o futebol que é da preferência do brasileiro, que custa X. Então, de qualquer forma, a televisão vai gastar. Então ela está gastando para cumprir a grade. Quer dizer, isso é perfeitamente natural.
Ralf, o Ricardo Teixeira falou sobre isso quando foi presidente da CBF. Eu disse, não, você, mas essa relação com horários, grade, televisão. Ele disse, gente, vocês acham que a NBA já pegou um exemplo espetacular?
De sucesso.
Você acha que a NBA não conversa com as grades de televisão, com as emissoras, para colocar os jogos, os seus melhores jogos, os melhores horários?
É assim na Premier League, é assim na Bundesliga, é assim na La Liga.
Você vê que todo jogo do futebol americano, o Monday Night Football, que é na segunda e tal, tá tudo ali no prime time, que é o horário principal das exibições.
Qual é a diferença, Haroldo? É que ele já faz esse calendário antecipadamente, já vendo tudo de maneira antecipada. A Europa mesmo.
Isso aí é linha de show, mudando, gente. É linha de show, é linha de entretenimento. Quer vai pro horário principal.
Coisa,
não vai botar o horário, o jogo mais cedo só porque... Não, tem que estar no horário que vai dar mais audiência.
Eu vejo agora a tabela que eles chamam... A tabela... Como é que eles chamam, Ralf? Estão falando, chamando aí tabela partilhada, tabela... É outro termo, passou agora. A tabela está saindo de 10 em 10 jogos da Série B.
Sim, porque é pela importância do jogo.
E daqui a pouco muda o horário.
Eles não botam o jogo mais importante.
Como é que o torcedor se programa?
Ele bota 9 e pouca da noite.
Por exemplo,
que é pra atrair audiência pra lá, você fica vendo os que.
Teve um jogo Esporte que vem. Teve um jogo Esporte e Vitória. Vitória e Esporte lá no Barradão. Que era no sábado. O cara comprou passagem pra Bahia. Muitos torcedores aqui de Recife. Daqui a pouco o jogo mudou pra quinta. O cara foi fazer o quê?
É, vai fazer. Perdeu a passagem. Então foi pra praia,
passeio. Boa tarde a todos. Eu queria só pra dar um exemplo.
Que é isso?
Pedro Álvares Cabral.
Pedro Álvares Cabral!
Só pra dar um exemplo, na Europa.
Exemplifique.
Na Europa, a temporada ela é feita antes do início da temporada. O calendário feito todo.
O calendário
todo
antecipado, antes. É isso que eu tô falando aqui.
Aí o torcedor tem que comprar. Ele pode se programar pra comprar até um pacote completo de todos os jogos da temporada.
Isso é antigo, isso é antigo, Pedro. Tá insistindo aqui. Eu tô falando isso. A tabela tá saindo agora, Série B. 10 jogos, o Elton Campos bota pra gente.
Não, o que o Marcelo está dizendo é o seguinte: o calendário daqui também é feito de um ano para outro. O problema
não cumpre.
É que se você comprar o jogo do dia 25 de agosto, pode ser 22. No dia 30 ou 4 de setembro. Então a diferença está no cumprimento dessa tabela antecipada.
E se você colocar o jogo que o Sport vai subir, por exemplo, vamos lá: Sport Criciúma, 10h30 da noite na Ilha do Retiro. O estádio vai estar cheio. A torcida vai. Né? Não tem.
Se for duas horas motivo. Da manhã, vai também.
Vai também.
Não duvidem disso.
Então, essa coisa de horário ficou muito relativa. Né? A gente fala assim: é dificuldade pro deslocamento na grande cidade, né, Marcel? Por causa de que é muito cedo e tal, mas não chega a ser um grave problema mais.
Muita gente aqui vindo pra gente não falar mais do Flamengo. Veja, como o jogo foi ontem, é um representante brasileiro na Libertadores. Nós precisamos falar desse jogo também. E foi um jogo de uma renda grande, de um brasileiro disputando contra outro, um clássico do futebol brasileiro, o Grêmio e Flamengo. A gente tem que falar um pouco. Falamos também muito do Esporte nessa vitória importante diante do Paraná. Vocês acham que o Esporte agora, Ralf, Roberto e Haroldo, foca totalmente o título mesmo, briga por esse título, vai atrás do Bragantino definitivamente.
O Sport tem que esquecer totalmente isso. Enquanto não fizer ponto para classificar, tá classificado, tá, não vai ser mais alcançado não pelo quinto colocado. Não vai ser mais alcançado.
Então agora vai-se embora.
Então agora pensa no título aí, se for possível.
Mas e outra coisa, eu acho que uma coisa ajuda a outra, porque Roberto, na hora que você tá pontuando para chegar no que você quer, que é o objetivo de...
O primeiro objetivo é classificar, rapaz, acabou.
Essa pontuação vai te levar a brigar pelo título, né?
Exatamente,
mas...
exatamente.
É torcer agora o Bragantino tropeçar algumas vezes aí, né?
É, o Bragantino tem que perder duas pro Sport.
Ele até deu uma quedinha,
não ganhando, foi? Ganhando, encostar, empatar ali e ir para uma decisão aí, jogo a jogo.
Ele perdeu do América, ele empatou com a Ponte... Estava perdendo o grupo, inclusive, de 1-0.
Exatamente.
O Bragantino se enrolou até com o Oeste em casa.
Foi 2-2. Fez 2-0,
estava ganhando. Ele deu vacilos que o Sport não está dando em casa. O Sport está ganhando tudo em casa, né, agora, né? Ele ganhou pode ganhar aqui do Londrina, agora, ganhou do Operário, ganhou do São Bento.
Contra o Vila Nova, ele vai à forra amanhã.
Eu acho.
Vai fazer 3-0,
4-0. É amanhã ou hoje?
É hoje, é.
Não, eu não sei.
Quem acho que é amanhã.
Não, é sexta-feira.
Amanhã.
É o jogo do Bragantino, né?
Tem rodada até domingo.
Porque o time do Vila Nova...
Tem jogos até domingo.
Sinceramente, né?
Dessa rodada.
A briga do Vila Nova é outra ali.
O rebaixamento.
Amanhã, 9:30
da noite. Não é com o Bragantino que ele vai conseguir.
O Vila Nova, eu comparo o Vila Nova como o Santa Cruz, né? Ele fica indo e voltando, Série B, Série C, aí chega na Série B, aí faz outra campanha fraca e volta pra Série C.
Haroldo, um exemplo.
Eu comparo no seguinte sentido, Ralf, só pra complementar. Tem muita torcida, tem muita história, né? Tem camisa, mas não consegue se firmar.
Não se organiza pra ficar.
Tem estrutura, porque a estrutura é quem segura o time. Agora, vou falar em Santa Cruz, só pra adoçar a boca. Tá aqui, ó. O Santa Cruz meteu 5-1 no Grêmio. Quer dizer, o mesmo que o Flamengo fez ontem, e foi em 27/11/2016.
O Flamengo foi 5-0, viu?
Campeonato da Série A. Foi, mas 5-0. E o Santa Cruz ter metido 5-1 no Grêmio, eu acho que são placares que se equivalem.
Verdade. Qual foi o ano, Ralf?
2016.
Era aquele time do grafite, não? Era?
Foi, já na reta final, né?
Aquele 5x1.
Vou falar em Santa Cruz, o treinador do Sub-23, que é o que está na Copa Pernambuco, né? Vai acumular o do Sub-20.
É, o Massaro, né?
Isso, funciona.
É Massaro, né?
Funciona isso, Marcel? Você acumular comando de dois times?
Eu não sei como é que eles vão fazer, né? Como ele tá usando jogador, eu acho, também do
Sub-20.
Do Sub-20.
Entendi.
É o cara ideal, porque já conhece os atletas, né? Eu acho que é por isso que eles botaram ele para fazer os dois trabalhos.
É também um pouco de pobreza. Junte isso aí. Quer dizer, não deixa de... Não há problema no cara acumular esses dois. Agora, se, como é que se diz? Porque ele mexe com a base e os dois são originados da base. Então não há problema de ser o mesmo treinador. Mas se o Santa Cruz tivesse cacifado, era um treinador para cada time, para cada divisão. Olha, Raul,
você disse que o Santa ganhou de 5x1
do Grêmio.
Aí já apareceu aqui um ouvinte mandando mensagem. O Sport também ganhou do Grêmio 5x0 na ilha de 98.
Tá vendo?
Daqui Exatamente. A pouco vai buscar, o Náutico tem outra goleada nele também.
Não, o Grêmio já levou de 5 do Palmeiras, depois ganhou de...
Já levou.
Depois perdeu,
goleadas. Não,
ganhou em Porto Alegre.
Então já perdeu a vergonha, Roberto.
Já perdeu.
Mas qual o time não levou goleada, me diga? Não,
ele ganhou do Palmeiras em casa e depois perdeu do Palmeiras também de 5. Você lembra não daquela decisão?
Lembro.
Foi 5x0, o outro foi 5x1, não me lembro bem assim o placar.
Mas foi o único time que não levou goleada foi um tal de Cobreloa, não sei nem onde foi.
É, não apanha não.
Não, e o Central também, eu não me lembro do Central. Central ter levado 5 de não, nenhum time.
Tá bom.
Essa pata lá de Caruaru. Levou daqui de Recife.
Mas levava assim também.
Mas o campeonato de Caruaru, que era Central, Veracruz, Comércio, Usarense e São Paulo, o Central era.
Senhor Zé, vocês.
Pau.
Esses placares. Vocês concordam comigo? Esses placares de 5 pra frente era quando a gente jogava esse futebol que não tinha medo de perder. Era 5x2, era 4x1, era 5x3.
Que saudade!
Jesus tá voltando pra correr.
O Náutico eu acompanhei pelo rádio, porque eu ainda não tava narrando.
Era um bebê. Era um bebê.
Meteu 5x3 no Santos com Pelé, Gilmar e etc e tal. Dorval, Mingau, Ficotinho, Pelé e Pepe, aquele time.
Ixi.
Aquele rapaz, ataque. Flamengo e Santos, na Vila Belmiro. O Flamengo tinha Ronaldinho Gaúcho, o Santos tinha Neymar. Os dois times foram para um ataque, fizeram 5x4, sensacional,
com jogão,
né?
Com jogão.
Então, quando você sai do medo, fica lá atrás, faz
uma raridade.
Faz um gol e fica olhando pro relógio, parece que o zagueiro fica, toca de lado aí, não dá para mim não, toma de volta.
Mas no Brasil é assim.
Aí acabou.
A decisão da Taça Brasil de 66 foi Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro meteu 6x2 no Santos no primeiro jogo e 3x2 no segundo jogo.
Olha só.
6x2 naquele.
Quem não é goleado é o centro de Moerense.
É brincadeira, não é não. Mas aconteceu.
O 7 isso. de setembro também não. 7 de setembro tá na disputa da Copa, no Campeonato Pernambucano até 20 anos, sub-20, e não tomou goleada não. Ao contrário. Perdeu. Basta um empate sábado com o Salgueiro para se classificar para a segunda fase.
Grande classificação.
Vai para Libertadores.
Eu tô brincando, o centro recentemente levou 4x1 do Retrô. Levou 4x1 na arena.
E o Roberto ajeita aí, tá agitando.
Termina aqui o segundo tempo do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.